Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um Brandish, o episódio 3 da terceira temporada, 3-3, olha que número cabalístico, 3-3. Meu nome é Diego De Matias, estou falando aqui do sul do mundo, Criciúma, em Santa Catarina, e comigo também ele.
Aqui quem vos fala, Bruno Bonamigo, da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver, especificamente, meu caro Diego De Matias, em pleno inverno, que não neva nessa cidade.
Tá esquiando já?
Tô esquiando, cara, mas não tem neve na cidade, só na montanha.
É muito longe aí a montanha? Como é que é a parada?
15 minutinhos, cara, bem de boa.
Deixa eu fazer um adendo aqui antes da gente começar o programa em si. Agradecer a todo mundo que escutou os dois primeiros programas aí com a Flávia, que é a gerente global de marketing do Burger King. Se você não ouviu,
bem lembrado,
vale muitíssimo a pena você voltar ali dois programas, assistir o episódio número 1 e o episódio número 2 dessa terceira temporada.
Assistir não, né? Ouvi, né, meu cara? A gente ainda não tá no YouTube.
Eu ouvi. Foi uma entrevista muito bacana, cara, e inspiradora até, né, pra galera que tá pensando aí em sair do Brasil. Acho que tem vários públicos na entrevista, né, Bona?
Baita
tem
conversa, cara. Puta, vale pra todo mundo, cara.
Galera que quer sair do Brasil e tentar uma carreira internacional aí, em alguma multinacional, alguma empresa.
Fala bastante sobre o foco dela também, né, na busca de trabalhar com aquilo que ela realmente queria, que ela falou que trabalhar no Burger King era a empresa dos sonhos e como que ela chegou lá. Então, tem muita mensagem positiva aí nesse podcast pra tirar, meu cara.
Não, e também pra quem trabalha com marketing, conhecer um pouco das estratégias. Ela falou de forma detalhada de como é que de algumas coisas que eles fizeram, algumas ações aí que eles desenvolveram ao longo aí do último ano, dois anos, digamos assim. Então foi um papo, tem uma hora aí nos dois programas, né? Então vale a pena voltar um pouco ali e dar uma escutada massa.
Exatamente, cara. Vamos começar a pauta então desse programa, cara. Eu acho que é inevitável a gente falar hoje sobre a polêmica, né, da nova atualização do WhatsApp, o crescimento do Signal, Telegram. E o que está rolando por trás disso tudo, né? Além disso, a gente vai falar ainda sobre as profissões em alta para esse ano no mercado digital, né? A gente vai trazer aqui uma lista e os percentuais de crescimento para 2021. Vamos falar também sobre o Mercado Livre, né? O investimento bilionário que eles estão fazendo para reduzir a dependência dos Correios aí nos próximos 3 anos. E vamos falar um pouquinho também sobre a Samsung, né? Os novos modelos que eles estão criando para os consumidores cansados da pandemia, Diego De Matias.
Tem também uma conversa sobre o Snapchat aí nos Estados Unidos, né? Pra quem achou que tava morto o negócio.
Beleza, se tiver tempo a gente fala, senão não. Não gosto mais do Snapchat.
Mas tu tá muito chato, cara. Tu não gosta mais do Whats, já saiu do Whats. Agora, além de ter que te aturar no Whats, eu preciso te aturar no Telegram também, é isso?
Justamente, tô até aliviando, tô saindo fora do WhatsApp.
Por que tu saiu fora do WhatsApp? Conta essa história.
A gente vai conversar sobre isso. Então vamos começar esse programa.
Então tá, beleza, vamos lá.
Brandish, tecnologia muda sua vida.
Muito bem, cara. Vamos falar então rapidão aí sobre as profissões em alta para 2021. Para quem não conhece, a Marta Gabriel é um grande ícone aí do mercado digital, né? Uma palestrante exímia com livros muito bacanas. A gente inclusive já viu a palestra dela algumas vezes. Sim, no RD massa. Summit, que é um evento que acontece em Florianópolis todos os anos, né? Não aconteceu ano passado por conta da pandemia.
É o maior evento da América Latina de marketing.
Da América digital, Latina, né? Isso mesmo. E ela trouxe aí uma lista, né, das profissões em alta para 2021, que quais seriam as habilidades, né, também procuradas nos profissionais de marketing para esse ano, né? Ela pegou essa pesquisa, cara, da MLabs, né, que é um software que a gente usa também, que entrevistou aí uma galera de agências e profissionais da área. Vamos falar então dos números uma vez, né? A profissão aí mais procurada em 2021 e que vai ter mais êxito, segundo essa pesquisa, é a analista de social media e de comunidades, cara, com 75%.
Meu, cara, né?
É, exatamente. Aparece em primeiro lugar, cara, em 75% das respostas. Ou seja, as pessoas estão procurando esse tipo de profissional. Em segundo lugar, a gente tem a analista de inbound ou editor de conteúdo com 64%. E com 61% na terceira posição, a gente tem programador web. A gente que trabalha em agência e tem agência sabe como é difícil achar esses profissionais, né?
Sim,
normalmente esses caras só querem trabalhar freelancer, eles não estão a fim de trabalhar fixo em agência e tal. Então, realmente é uma profissão. Se você tá interessado aí em entrar no mercado de trabalho, não sabe fazer, que você tá perdido, cara, vai estudar código e você vai ter emprego pro resto da tua vida. A gente tá no mundo digital e que, sabendo isso, você consegue desenvolver qualquer coisa, né, cara?
Não, falou uma verdade, né, cara? Sempre uma dificuldade pra encontrar. Os outros dois profissionais também, né, cara? Social media, esse analista de comunidade, ele já tinha me chamado a atenção, já tinha...
A gente já falou isso na primeira temporada do Brandish, lembra, cara? Que ia crescer.
É, cara, tem muita... que assim, tem muita empresa hoje tentando migrar os seus fãs, né? A gente fala muito sobre Facebook, Instagram, para suas comunidades próprias, né? Ou dentro do Facebook, que hoje tem essa coisa dos grupos ali das comunidades, ou das suas comunidades próprias, né? E para gerir essa comunidade, você precisa de alguém que tá ali o tempo inteiro, né? Para quem não é entendido do assunto, precisa estar ali o tempo inteiro.
E que saiba engajar com as pessoas, né, cara? E ter aquele jogo de cintura, ser gente boa e tal. E tem que ter o gingado ali.
Exatamente,
né?
Lidar com reclamação, lidar com os elogios, infiltrar, enfim, ser ativo e interativo e fomentar essas comunidades, né? Isso acontece muito em estúdios de videogame, eu acho que são os mais proeminentes, assim. Eles têm as comunidades dos jogos e tal, né? Eu acho que foram os primeiros a se ligarem com isso, mas hoje tem, cara, a gente já atendeu uma empresa, por exemplo, com um projeto pra comunidade, pra marceneiros, por exemplo, né? Uma comunidade voltada pro... Exato. Cara que faz cama, faz guarda-roupa.
Super nichado, né, cara? E realmente é uma visão do futuro, isso
aí. E programador, como sempre, né, cara? No topo aí do negócio, né? O futuro, não adianta.
Eu não vou falar a lista toda aqui, cara, mas eu queria trazer que em quarto lugar a gente tem também um especialista de SEO, como a pretensão das agências contratarem nesse ano, né? Que também é uma posição muito técnica, exige aí um conhecimento um pouco mais profundo da área de conteúdo, de palavras-chave, de pensar com a cabeça do consumidor, como é que ele vai fazer a busca no Google e ferramentas aí de busca em geral. E também é uma função importantíssima. Em quinto lugar, a gente tem especialista de e-commerce e de marketplaces. Então, também, né, cara, é muito difícil hoje você achar alguém que seja muito focado nisso, mas é o tipo de posição que as agências vão procurar e muito nesse ano de 2021. A gente vai postar aqui esse ranking no grupo do Brandish lá no Facebook, aí você dá uma olhadinha com calma, mas a gente só queria trazer esses highlights rapidinho para ver aqui que tá rolando no mercado para esse ano.
Show de bola, vamos em frente.
Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish.
Beleza, cara, me conta aí sobre o Mercado Livre, então, Diego de Matia. O que esses caras estão pensando?
Cara, o Mercado Livre, para os mais chegados, né, que o Mercado Livre...
Los Hermanos Argentinos.
A Argentina, ou Meli, eu descobri agora que é Meli, eles chamam de Meli, que é a abreviatura, Mercado Livre Meli. Então, cara, o Mercado Livre vai investir aí nos próximos 3 anos 10 bi, veja bem, não estou falando mi, estou falando bilhões de reais para reduzir a dependência que eles têm dos Correios, né? De 90% para 20%. Isso nos próximos 3 anos, cara. É um movimento que não só eles, o Magazine Luiza também vem fazendo, principalmente e obviamente pela precariedade do serviço prestado pelo Correio. Se você compra coisas aí na internet, você sabe disso, né? Hoje teve um caso assim, para mim foi clássico. Fui com um amigo meu, ele queria comprar um presente pro filho dele numa loja, e aí a moça falou: não, acessa o nosso site que lá deve ter, o site da empresa lá, né, de brinquedos. E realmente tinha, só que o aniversário do filho dele é no sábado. E o prazo de entrega do produto, veja bem, eu estou em Santa Catarina e o produto está em São Paulo. O prazo de entrega era 11 dias. E aí, Bruno, eu te pergunto, Criciúma, se eu pegar um carro e sair de Criciúma e ir até São Paulo, nós estamos falando de 12 horas.
Dá pra você ir pelo menos umas 20 vezes, né, cara, e voltar.
Cara, vamos botar que de ônibus, de caminhão, talvez demore 20 horas. Como, cara, que uma logística pode me dizer que leva 11 dias para fazer essa entrega? E assim, o Mercado Livre, né, que já vem há um tempo, eles têm o Mercado Entrega lá, Mercado Envios, né, que é o sistema deles, ele já vem ampliando essa plataforma de entrega, tanto é que tem muito relato, a gente falou num Brandish já sobre isso, das entregas rápidas, né, de você comprar num dia e no outro dia já tá chegando na sua casa.
A exemplo da Amazon Prime, por exemplo.
E o Mercado Livre aqui, cara, inclusive nas capitais, dependendo de tipo São Paulo, você compra de manhã e recebe à tarde, né? Então eles estão fazendo esse investimento aí de e-commerce, né, para ganhar escala. Eles estão comprando aviões, eu tava lendo sobre isso numa outra matéria que eu tava vendo. Eles estão comprando aviões para fazer as entregas, para agilizar cada vez mais, né? Para ter uma ideia, cara, o Mercado Livre, sozinho, tá? Ele ampliou o investimento de 1 bilhão para 4 bilhões. O investimento em logística, em centros de distribuição, postos de envio, caminhões. Enquanto isso, né, o Correio, né, como sempre, uma estatal, passando vergonha, né? Tiveram uma redução de 93,5% no lucro, 17% no faturamento e 55% nos investimentos. Tu acredita nisso, cara? Em uma década?
É, cara, eu acho que assim, o único mérito hoje em dia que a gente pode ressaltar do Correio é a questão da abrangência, né? Porque não tem nenhuma transportadora, sim, no Brasil hoje que tenha abrangência do Correio. Os caras entregam de barco lá no meio da Amazônia, entendeu? Vai demorar 80 dias para chegar, vai, mas eles entregam, né? Mas o resto do serviço é muito precário, né? A gente sabe, já conversou sobre isso em outros brands também.
Não é só a questão da entrega, Bruno, longe. Eu não sei se tu tá lembrado de um final do ano que a gente comprou um presente aí, que vinha do Canadá, tu comprou aí e enviou para cá, via transportador e via correio.
Sim.
E a questão não era a distância, porque ele ficou parado em Curitiba, sem mentira, acho que uns 2 meses no mínimo.
Foram 3 meses.
Cara, 3 meses parado, é quase um terço do ano parado.
A gente comprou um presente para um funcionário que a gente, sim, ia dar um presente para ele, e a gente tinha prazo, né? A gente precisava, sim, disso rápido para entregar para ele, e ficou 3 meses parado em Curitiba, no CT lá, e a gente não conseguiu tirar, e acabou perdendo, né, o timing da ação que a gente queria fazer.
E é por isso que tem tanta gente a favor da privatização do Correio, né? Uma questão para ter uma ideia, cara, de como é insano isso, o Correio tem o monopólio dessas entregas e tá dando esse tipo de prejuízo. Mas se tu pegar as empresas privadas, por exemplo, o Magazine Luiza cresceu aí as encomendas 182%, tá no meio da crise do último ano aí, em 2020, e no geral 70,4% no comércio eletrônico. Você tem ideia desse crescimento? Como é que pode o Correio não dar lucro, né, cara? Tá tendo prejuízo atrás de prejuízo e tal.
Gestão precária, né, cara? Não adianta.
O que eu acho bom é que, assim, é uma empresa da América Latina, da Argentina, fazendo um investimento gigantesco pra melhorar o que a gente quer, que é a entrega rápida, né, cara? Eu não acho que a pessoa que precisa ser entregue de um dia pro outro, acho que isso seria o tipo lindo e tal. Cara, mas tu levar 11 dias pra trazer uma encomenda de São Paulo pra onde eu tô, no sul de Santa Catarina, é impensável, cara. É fora da realidade.
É inegável que o Mercado Livre, cara, com certeza é uma das grandes empresas do mundo, né? Porque os caras, eles se tornaram a maior do setor no Brasil, e eles inclusive ultrapassaram a B2W, que é do Jorge Paulo Lema, né? Que é o rei dos negócios aí no mundo, que é um dos maiores bilionários do planeta.
Mas eu imagino que esse investimento aí, alguém pensa assim, mas por que investe tanto, né? Cara, nada é de graça. O meu amigo, que eu contei no começo dessa história aí, que eu falei que ele desistiu, se perdeu uma compra ali. E assim acontece todo dia. Exato. Quantas pessoas desistem, você que tá nos ouvindo, de comprar, porque você fala, pô, tu vai levar 15 dias, não vou comprar. Ah, demora demais, vou esperar pra ver se chega na loja. E o Mercado Livre, sendo hoje líder de mercado...
E não só isso, e o preço, né, cara? Porque às vezes, além de demorar, ainda é caro pra caramba. Às vezes custa mais que o próprio produto, né, cara?
O Nordeste, cara, tanto é que qualquer e-commerce no Brasil, não digo nem os grandes, porque os grandes já meio que tem um centro de distribuição e tal, mas qualquer varejista médio e tal que tá na internet, tem frete, ou um frete muito bom pra Sul e Sudeste, e um frete absurdo para norte e nordeste do país, cara.
Exato.
Ao ponto de não ser viável para a pessoa comprar, porque custa 2 vezes o produto, o frete, né? E coisas às vezes... Não, para ter uma ideia, eu fui mandar outro exemplo, né? Eu fui mandar um documento aqui da minha cidade para Brasília. Veja bem, eram 8 folhas A4 sulfite, essa chamequinho, né? Impressas, era um contrato. Eram 8 folhas.
Olha o jabá do chamequinho no programa, hein?
O jabá do chamequinho. 85 fucking reais pra sair aqui de Santa Catarina e ir pra Brasília, cara. Pensa bem.
Meu cara. Quantos Big Macs não dá, né?
Não, cara, tu imagina, é muito dinheiro pra mandar 8 folhas, né, cara? Não tem explicação. Mas enfim, tá aí a minha indignação com os Correios.
Brandish, tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia.
Muito bem, meu caro. Vamos pular para o próximo assunto aqui, que eu quero entrar nessa polêmica de uma vez, cara. Quero falar sobre a nova política de atualização do WhatsApp e o crescimento dos seus concorrentes. Diego de Matia, o que você tá achando disso? Vamos começar por aí.
Eu tô achando chato, porque eu tô tendo que ir pro Telegram pra conversar com as pessoas. O grupo da gerência da Fóssil passou pro Telegram, eu nem sei porquê, decidiram a reveria minha. Ninguém falou nada, estamos no Telegram.
É que você acorda tarde, cara, por isso, cara. Você acorda muito tarde, daí você chega à tarde para as decisões importantes da agência.
Não, eu nem tô olhando mais, cara. Tô chateadíssimo com isso. Acho que não é para tanto, não é para ficar todo mundo chateado. Todo mundo já entrega os dados para tudo quanto é coisa, entendeu?
Então. Tá, vamos lá então. O que aconteceu, né? O WhatsApp, ele anunciou que no dia 8 de fevereiro, primeiramente, né, eles iam mudar a política de atualização deles e agora prorrogaram esse prazo pro dia 15 de maio, devido à polêmica que criou a perda de usuários, crescimento de seus concorrentes com essa nova política que eles estão querendo implementar. Na verdade, não é nenhuma nova política, né? Eles só estão dizendo o seguinte: a partir de agora eles vão compartilhar os dados que eles tinham, que eles já faziam isso, eles só estão oficializando essa decisão agora, eles vão compartilhar isso com o Facebook. Só que isso significa que eles vão compartilhar esses dados não só com o Facebook, mas com N empresas parceiras, ou seja, N pessoas e empresas vão ter acesso aos seus dados, e a gente sabe que quanto mais gente tem acesso a dados, mais fácil disso vazar.
Mas vai ter acesso a conversa ou não?
Então, esse é o ponto que eu ia chegar. O que eles vão ter acesso? O primeiro dos dados é o IP, e com o IP da pessoa, você tem acesso a coisas como o país que ela tá, a cidade que ela tá, qual provedor de internet que ela usa, o CEP. Então, assim, você consegue até mapear mais ou menos onde a pessoa tá, né? Não exatamente o endereço correto, mas você consegue dar uma mapeada ali onde a pessoa tá. Vão compartilhar o número do seu telefone, as conversas, a maneira como você interage nas conversas, não só com outros usuários, mas com empresas. Então, esses dados, caras, eles são muito... A gente que trabalha com digital, a gente sabe que qualquer dado que a gente tem, a gente consegue fazer uma segmentação de campanha diferente, né? Agora, imagina você ter acesso a todos esses dados ao mesmo tempo, o que você não pode fazer, né? Claro que eles alegam que isso é para melhorar a experiência do usuário, no que ele recebe...
É para fazer propaganda, real.
Exatamente. Só que, assim, cara, são dados delicados, né? Assim, quantas vezes a gente já passou... login, senha, conta de banco, cartão de banco, às vezes
não,
do WhatsApp.
O tempo inteiro.
Então, assim, e quantas pessoas não fazem isso também, né? Não é à toa que a gente tá vendo direto acontecer gente que tá clonando o número de não sei quem, se passando por outro e pedindo dinheiro.
Mas agora tem o Pix aqui no Brasil, né, cara? Agora meio que parou um pouco isso, você não precisa mandar tanto dado, né? Você manda o seu número de telefone, tá tudo certo.
Enfim, cara, mas as pessoas... isso tá acontecendo, né? Esses vazamentos estão acontecendo de dados e as pessoas não estão se ligando na importância disso. Então, o importante disso tudo é realmente o fato de oficializar que você não tem mais direito sobre a tua privacidade, né? Todos os dados, aquilo que você usa no WhatsApp, agora, de fato, podem ser entregues para qualquer um.
Mas tu acha que no Telegram eles não vão entregar também? Telegram é da Rússia, né, meu querido?
Então, isso é outro ponto, né? Mas a questão é que, assim, a gente tá falando do Facebook, que é uma empresa mil vezes, sei lá quantas mil vezes maior do que um Telegram da vida, e é um grupo muito gigante, né? Só do Facebook, a gente tem WhatsApp, tem Instagram, N outras startups que fazem parte desse conglomerado, né? Enquanto o Telegram é, beleza, de um 2 bilionário russo que tem uma rede social que parece o Orkut, né? Então, assim, se vocês querem usar meus dados lá na Rússia, beleza, entendeu? É diferente do Facebook, que tem uma abrangência muito maior e, cara, a gente sabe o histórico do Mark Zuckerberg, né? O cara é um canalha, né? Convenhamos, cara.
Nossa, que massa! Porque se alguém quiser dar entrevista para nós aí do Facebook, acabou agora.
Não, exatamente. Mas eu falo isso, cara, porque é uma empresa que, assim, não tem princípios, ao meu ver. Porque quando eles compraram o WhatsApp 6 anos atrás, eles prometeram que isso jamais aconteceria, que essa violação de dados e compartilhamento jamais existiria entre as empresas, que isso ia ficar só no WhatsApp. Ou seja, tudo isso veio por terra nesse momento, com essa nova atualização, que eles só postergaram para maio, né? Eu imagino que eles estão esperando as pessoas esquecerem disso.
Não, já tem uma galera migrando aí de plataforma, né?
Tem muita gente migrando, né? E quais são essas plataformas, né? O Telegram, como você falou, é de um grupo russo. Na verdade, ela tem muito mais recursos que o WhatsApp, inclusive. E tem também o Signal, que ele é de uma ONG, né? Da área de segurança. Inclusive, envolveu aí o ex-head de segurança do Twitter, um ex-funcionário de segurança também do Yahoo. Então, são os caras crânio mesmo. Qual que é a diferença, basicamente, dessas plataformas, né? O Telegram, como eu falei, ele tem mais recursos, inclusive, que o WhatsApp. Mas, em termos de segurança, ele não tem criptografia de ponta a ponta. O WhatsApp tem. O WhatsApp e o Signal, os dois têm criptografia de ponta a ponta. O que, que isso quer dizer? Que ele protege os seus dados em todas as instâncias. No Telegram, ele só protege se você selecionar o chat privado deles. Aí sim você vai ter essa criptografia de ponta a ponta. Não quer dizer que ele não é seguro.
Mas como é que eu faço isso que eu já quero fazer aí pra falar contigo? Eu tenho que selecionar uma opção, é isso?
É, você tem ali uma opção no chat privado e tal, e esse é o chat mais seguro deles, né, cara? Só que tanto o Telegram quanto o WhatsApp, eles têm uma... Não vou dizer uma falha de segurança, mas uma possibilidade de falha, porque os dois armazenam dados em nuvem. Então aí, nesse momento, ou seja, quando você tem um backup dessas conversas, esses dados podem vazar. Coisa que o Signal não tem. O Signal não tem armazenamento em nuvem de backup e ele autodestrói as mensagens. É como o Snapchat funcionava, por exemplo, que ele destruía as mensagens depois de tanto tempo, né? Então, por isso que o Elon Musk recomendou o uso do Signal contra o WhatsApp e Telegram, porque de fato ele é o mais seguro e ele é uma plataforma open source que a gente chama, que é aberta, né? Que tem vários hackers e desenvolvedores do mundo.
Não tem um dono, né? Em cima desse troço.
Exatamente, que está trabalhando para desenvolver aquilo mais seguro possível aquele ambiente, né? E o WhatsApp, por exemplo, que é do Facebook, é uma empresa privada. Então eles fazem o que eles quiserem.
As pessoas ficaram tão desesperadas com isso, cara, que eu recebi. Eu acho que todo mundo deve ter recebido essa mensagem no próprio Telegram, que eles mandam atualizações, né, ali, um chat com eles, digamos assim, dizendo que o Telegram ultrapassou os 500 milhões de usuários ativos e só nas últimas 72 horas, isso foi, acho que domingo ou sábado que eu recebi, só nas últimas 72 horas, mais de 25 milhões de novas pessoas ao redor do mundo entraram para a ferramenta. Né? Então, cara, o que eu recebi de atualização de fulano entrou, é absurdo, assim, eu tenho uma semana que o meu Telegram não para de receber essas atualizações, assim.
É, o meu também tá entrando uma galera, porque toda vez que entra alguém, ele te notifica, né? Só que mesmo assim, comparando a quantidade de usuários, nem chega perto do WhatsApp, né? O WhatsApp tem mais 5 bilhões de usuários, acho, se eu não me engano, e essas aí tem, tipo, sei lá, 500 milhões de Telegram e a outra tem, acho que 200, se não me engano.
Não sei quanto o Signal tem.
É, não chega nem perto. Mas mesmo assim, é preocupante pro WhatsApp, né? Então, o meu pensamento que se postergaram isso na esperança que as pessoas esqueçam, né? Tipo, ah, deixa quieto, vou usar o WhatsApp mesmo, sabe? Aquela coisa que as pessoas acham que não tem problema divulgar os dados dela e pela preguiça de ter que construir nova rede e contatos, etc. Mas, enfim, é mais ou menos isso, esse é o cenário, isso que está acontecendo. Eu, como sou uma pessoa que eu prezo pelos meus dados, eu trabalho com mercado digital, coisas confidenciais que a gente tem, eu de fato não vou ficar no WhatsApp. Eu até tenho o Telegram também, eu uso, eu gosto muito dos recursos do Telegram, mas se eu precisar de alguma coisa de fato que necessite um pouco mais de segurança, eu vou tentar não usar esses mensageiros, usar outro tipo de
SMS, né?
De forma de envio. É, aqui no Canadá mesmo ninguém usa o WhatsApp, né? Aqui não é um aplicativo popular. Aqui a galera usa o iMessage, porque todo mundo tem iPhone, né? Então as pessoas mandam mensagem por ali.
Nossa, cara, eu tenho e eu não uso.
É, aqui só usam isso, cara. Ninguém usa o WhatsApp aqui.
Meu Deus. É muito
aqui
estranho.
Usam muito o WeChat, que é chinês, que tem uma grande comunidade asiática aqui. E tem muita empresa que também tem escritório na China, então o WeChat é bastante popular, mas o WhatsApp não é muito, não. Enfim, essa é a polêmica, né? Fique aí com as suas dúvidas e sugestões, manda pra gente qualquer coisa no grupo do Facebook. Mas espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre essa história, para que você possa tomar uma decisão mais certa sobre aquilo que você quer, se vai de acordo com seus princípios ou não. É, mas é isso que está acontecendo.
Eu pode pegar meus dados, tá tudo certo.
Pode pegar. Eu não conto comigo mais no WhatsApp. Eu tô saindo fora.
Nossa, vou ter que usar só por causa de ti. Que desgraça, hein? Vou conversar contigo por e-mail, cara. Vou te mandar uns telegramas.
Boa,
será
boa.
Que chega aí?
Cara, fala comigo por e-mail.
Pode ser. Melhor.
Brandish. Tecnologia muda a sua vida.
Beleza, cara. Vamos para um próximo assunto aqui, então, que é a Samsung, né? Pensando nos seus usuários aí, visando aquela galera que está cansada da pandemia. Eles estão agora incluindo novos pontos de venda dos lançamentos anteriores, né? E eles até diminuíram o preço do S21 em $200 comparado com a versão do ano passado, Diego de Matia.
Olha.
O que você acha que os caras querem com isso, cara?
Querem derrubar o iPhone, cara.
Na verdade, cara, pela fonte que eu vi, eles querem, na verdade, ganhar terreno sobre a Huawei, né? A chinesa. Que os caras estão impedidos por várias sanções ali e tal. E eles querem melhorar a venda dos seus modelos mais fracos, né? Os modelos menores. Porque esses modelos novos, o S21, etc., esses caras já têm espaço de mercado e acabam, de fato, competindo com Apple, né? Porque tem muita gente que não gosta, que prefere Android e tal. Mas eles querem abraçar uma fatia maior de mercado desses celulares mais podrinhos, digamos assim, né?
E aqui também eles falam que o tempo médio que a pessoa mantém o celular aumentou, né? Eu acho que por conta da pandemia, talvez... Então esse tempo aumentou para quase 3 anos, né?
Isso.
Então antes tinha aquela loucura de trocar todo ano, a cada um ano e meio. Então a galera tá segurando um pouco mais a troca. Isso fez as vendas de smartphone no primeiro semestre de 2020 caírem em 20%, cara. Olha o número.
Caraca.
Número grande aí de queda de compra, né?
E o que eu achei legal também é que eles até ampliaram funções premium, tipo 5G, nessa linha mediana de aparelhos deles, né, cara? Então, assim, pô, você tem lá um celular por $300, sabe? Com 5G, né? E o 5G, eu tava lendo um pouco mais sobre isso.
Coisa que nem chegou aqui ainda, né?
Pois é. E, cara, ele é infinito, às vezes. Se eu não me engano, ele é 10 vezes mais rápido que o 4G, cara. Por isso que é uma coisa absurda, assim. Eu já vi uns testes.
Eu já acho 4G muito bom, cara. Eu uso...
Exatamente, cara. Imagina o que não é esse 5G, velho. Deve ser uma loucura, cara. Você fazendo transmissão no YouTube ao vivo em 4K, entendeu?
Nossa, é coisa demais, né, cara? A gente tá chegando num momento de tecnologia da humanidade que eu fico meio assustado, porque, cara, eu uso 4G diariamente na rua, pra trabalho e tudo mais. Cara, e roda liso, assim, parece que eu tô plugado no Wi-Fi de casa, assim, né? Então eu fico imaginando esse absurdo que é o 5G aí que o pessoal tá colocando, né? Meu Deus.
E um outro detalhe também desses Galaxy novos, cara, eles vão ter compatibilidade não só com 5G, mas a câmera de vídeo vai chegar até 8K, cara. Eu tô falando em 4K, aqui os caras já estão com 8K no celular, velho.
Eu não tenho nem TV pra isso, cara. Quem dirá um celular?
Não tenho nem computador para baixar um arquivo 4K que aguenta.
Cara, eu acho que esse é o problema. Isso é que causa ansiedade na gente, na nossa geração, nas gerações atuais, cara. Nem deu tempo da gente assimilar o 4K. Cara,
exatamente. Quem que usa 4K ainda, cara?
Então, cara, ainda é raro o número de pessoas no Brasil que tem uma TV 4K.
Sim.
Não é? A galera ainda tá lá no LED e tal. E, cara, ainda, olha, vai uns bons anos aí para você ter uma quantidade de pessoas tendo TV 4K, computador 4K e tal. Os caras já estão no 8K. Eu já tava lendo sobre os 12K.
Meu Deus.
Né, de TV, que é LG, não sei o que lá na Coreia, já estão fazendo. Cara, é por isso que tem ansiedade, cara, porque tu fica nesse negócio o tempo inteiro, uma coisa nova.
Não, né? É verdade, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é real mesmo, cara. Porque, assim, ó, que nem eu falei, eu não tenho nem espaço suficiente no meu computador pra ficar baixando o arquivo em 4K se eu fizer no meu celular, entendeu? Tipo, um vídeo de 1 minuto em 4K vai ter 5 GB. Imagina se eu tiver 10 vídeos. Eu não tenho espaço, entendeu? Eu vou ter que ter uma nuvem lá com 10 era só pra ter esses arquivos.
Então, a gente fala aqui muito sobre videogame, eu jogo, também joga, cara, lançaram um Xbox novo, um PS novo, e os jogos são absurdamente gigantescos, cara. Então, assim, um jogo grande da geração passada, digamos assim, 60 GB, né? 45 GB, tipo, eu tava baixando um jogo esses dias aí, 45, 50 GB. Cara, os jogos da nova geração, 190, 160, 200.
Cara, mas quanto que era a atualização que você me mandou hoje no WhatsApp ali, isso, do jogo que a gente joga?
Era 1 GB. Uma atualização do jogo.
Ah, 1 GB. Eu achei que era 16 GB.
Não, mas tem a atualização de 15.
Tem.
E aí tu pega 20, assim, cara, olha 24, toda, né? Toda a estrutura que tu precisa ter por trás disso, porque tu tem que ter uma internet boa, porque, cara, se tu vai baixar um jogo de 160 GB numa internet de 10 MB, tu tá ferrado, cara, porque tu vai levar uma semana pra baixar esse troço. Sim. É porque eles falam internet de 10, mas não entrega 10, né? Lá na ponta é variável.
Ah, nem a pau,
é. Então, sabe? Olha a estrutura toda. Nós estamos falando, por exemplo, de Brasil. Eu acredito que no Canadá, Estados Unidos, em alguns países da Europa, pô, tu tem uma internet estável, super rápida, por um valor bom. Aqui no Brasil, a gente sabe, não é assim, né, cara? Tem locais que a internet não chega. Quando chega, chega em baixas velocidades. Aí tu tem a internet...
E caro, né?
Tu precisa de uma TV pra rodar esse tipo de jogo, porque roda em 4K. Roda em 4K, né? Não estamos nem em 8 ainda. E os caras já estão lançando smartphone, né?
Pois é, cara. Eu na verdade, só tava te enrolando pra gente não falar do Snapchat. A gente não tem mais tempo hábil pra falar sobre isso.
Por que tu não quer falar do Snapchat, cara? Os caras estão bombando nos Estados Unidos, pô.
Então fala aí, rapidão. O que aconteceu no Snapchat?
Então, cara, o que acontece é que, assim, a gente tem aquela vibe de que, né?
É só Facebook,
tá morrendo
Instagram,
as paradas, né? Não sei o quê, a rede social... É, o Facebook morreu.
É só Facebook e Instagram.
É, e na verdade, cara, é uma mentira. Pelo menos nos Estados Unidos aí, saiu uma pesquisa agora das redes sociais mais usadas. E o Snapchat, por incrível que pareça, cara, é o primeiro entre o público mais jovem, cara. A estimativa deles é que de 75% da população entre 13 e 34 anos, olha só, entre 13 e 34, use o aplicativo, cara. Em média, 4 bilhões de snaps são criados diariamente. E isso equivale a cerca de 46 mil snaps por segundo. Então, cara, os caras estão bombando lá. E aí a gente sabe o que é a tendência nos Estados Unidos... acaba chegando aqui. Então, pra quem acha que o TikTok é a vedete, que tá aí, a vedete é uma palavra velha, né? Tá no topo, na verdade, quem está no topo entre os jovens de 13 a 34 anos nos Estados Unidos é, sim, o Snapchat. A galera ainda considerou um erro, né, na época que o Facebook tentou comprar o Snapchat, acho que eles ofereceram 1 bilhão ou 2 bilhões, não sei, e o cara disse que não queria. Aí o Instagram foi lá, criou o seu próprio Stories, que era uma cópia do Snapchat e tal, mas os caras estão bobando, cara. O Instagram parece em terceiro, hein?
Mas, cara, lembro que eu falei num outro programa, inclusive, faz tempasso isso, que eu vim fazer uma pós aqui, tinha bastante gente mais nova, principalmente indianos, cara, todos usavam Snapchat ainda, cara. Eu falei, caraca, velho, eu já tinha largado o Snapchat fazia muito tempo.
E continuam usando, cara. E lá nos Estados Unidos, assim, só pra encerrar o assunto, a gente tem esses três colocados, né? Então, primeiro, entre público de 13 e 34 anos. Primeiro o Snap, segundo o TikTok e aí o Instagram.
Maravilha, meu caro. Vamos encerrar esse programa, então. Obrigado todo mundo que ouviu o Brandish, como o Diego falou lá no comecinho, volta para ouvir o programa com a Flávia, a gerente geral, global, né, de Martin no Burger King. Foi muito bacana.
Episódios 1 e 2, né?
Episódio 1 e 2, isso mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Acesse lá o nosso grupo no Facebook também, procura lá o Brandish e vamos conversando. Toda semana, quarta-feira, meio-dia, estamos de volta. Valeu, um abraço.
Valeu, gente.
Tchau.
Brandish, o seu podcast.